DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar o Jornal da Manhã da DW África, emissão de terça-feira, 11 de fevereiro. Vice-presidente da Guiné Equatorial, Théodorine Obiang, condenado em França à multa efetiva de 30 milhões. Angola apresentou no Fórum Mundial Urbano as diretrizes da primeira Política Nacional de Habitação, mas o governo admite fragilidades.
Nós ainda temos terra para construir, mas a capacidade financeira tanto do país como do cidadão é o maior desafio.
E ainda em Angola, os conflitos de terra estão a afastar empresários do Kwanza Norte. São temas que desenvolvemos mais à frente. Eu sou Nuno de Noronha e acompanho neste jornal com edição de Márcio Pessoa. O vice-presidente da Guiné Equatorial, Théodorine Obiang, foi condenado em França a uma multa efetiva de 30 milhões de euros. O Tribunal de Recurso de Paris confirmou assim na segunda-feira a sentença aplicada ao filho do presidente da Guiné Equatorial, que foi condenado em 2017 por branqueamento de capitais. A decisão é vista com bons olhos pela transparência internacional, diz o presidente da organização em França, Marc-André Pfeffer. Congratulamos-nos com este verdicto, que confirma e até agrava o pronunciado em primeira instância. Devemos tomar o julgamento do Tribunal de Recurso como um sinal, uma mensagem de que agora as operações de lavagem de dinheiro em solo francês com a aquisição de imóveis podem gerar condenações. Para além da multa efetiva, o acórdão do Tribunal de Recurso mantém os 3 anos de pena suspensa e o arresto de bens avaliados em 150 milhões de euros. Para William Bourdon, advogado da Transparência Internacional, esta decisão trava a sensação de impunidade. É mais um passo numa maratona judicial que tem sido longa e promete ser longa. Mas é um passo importante, é um sinal forte e poderoso para aqueles que consideram que a cultura da impunidade é o meio indispensável para organizar e manter um sistema de predação de recursos públicos em África ou em outros lugares. O património do filho do presidente em exercício na Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, levantou suspeitas em França. Uma mansão de 4 mil metros quadrados, numa das zonas mais nobres da capital, vários carros de alta cilindrada, dezenas de objetos de luxo e uma vida demasiado faustosa para um dirigente de uma das nações cuja população está entre as mais empobrecidas do mundo. Na Suíça, em 2016, a justiça optou por arrestar vários carros de luxo de Théodorine, que foram leiloados por 21 milhões de euros, valor depois doado à Guiné Equatorial através de um programa de ajuda social. Marc-André Pfeffer, da Transparência Internacional, defende uma medida semelhante.
Para nós, o enjeu principal agora...
O desafio agora é que a propriedade confiscada, um prédio, carros de luxo, imóveis avaliados em 150 milhões de euros, possam regressar rapidamente às populações da Guiné Equatorial que foram privadas desse dinheiro. A corrupção priva as populações desses países de um certo número de recursos. Atualmente, a legislação francesa não permite a devolução de bens confiscados em solo francês. Théodorine Obiang pode ainda, nos próximos dias, recorrer ao Tribunal de Cassação de França para travar a decisão do Tribunal de Recurso. A decorrer está também um processo no Tribunal Internacional de Justiça, interposto por Théodorine, numa tentativa de evitar os tribunais em França. Essa instância, com sede em Haia, ainda não se pronunciou sobre o caso.
DW África. Deutsche Welle.
Pedimos aos ouvintes para comentarem o agravamento da pena aplicada a Théodorine Obiang. Perguntámos se a justiça francesa deve devolver à população da Guiné Equatorial os bens arrestados ao vice-presidente do país. Aqui no estúdio está Márcio Pessoa. Bom dia. Muitos comentários.
Alguns comentários, Nuno. Bom dia aos ouvintes. O Sérgio Mauel diz que faz muito bem a justiça francesa em confiscar os bens e condenar o infrator. Basta dessa cultura de tirar tudo do povo para viver no luxo na antiga metrópole. Esse exemplo devia ser seguido pela Suíça, Emirados Árabes Unidos e outros paraísos fiscais. O Germânio Mazivelli e o José Henrique elogiam também bastante a decisão aqui da justiça francesa. O Lafubaldé acha que é uma boa decisão. Autoridades francesas fizeram boa justiça, branqueamento de capitais é um crime transnacional e o dinheiro deve ir para os necessitados, Nuno.
Obrigado e até já, Márcio. Voltamos daqui a pouco ao Espaço do Ouvinte. Junte-se ao debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Tribunal Judicial de Maputo começa hoje a julgar o ex-presidente do Conselho Executivo das Linhas Aéreas de Moçambique. António Pinto foi detido em outubro e está acusado de desvio de fundos. Estão também no Banco dos Réus Hélder Fumo, ex-diretor financeiro da empresa, e Mia Temporário, gestora da Executive. Os três arguídos são suspeitos do desvio de 50 milhões de meticais, quase 720 mil euros. O presidente moçambicano Filipe Nyusi visita hoje Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O Conselho de Ministros está reunido na cidade de Pemba para debater a insegurança na região. A visita surge dias depois de o governo provincial ter anunciado que a violência já afetou mais de 150 mil pessoas. Apesar de não haver dados oficiais compilados, estima-se que a violência armada no norte de Moçambique tenha feito entre 350 a 400 mortos nos últimos dois anos. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique abdicou dos recursos judiciais na África do Sul referentes à extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. O objetivo da PGR é acelerar a decisão final da Justiça Sul-Africana, num processo referente às dívidas ocultas que decorria nos Estados Unidos. Washington absolveu o principal suspeito, o empresário Jean Bustani, por falta de jurisdição. A PGR espera agora que a retirada dos dois recursos agilize a extradição de Chang para Moçambique. A dívida de Angola piorou, mas as reformas do Estado podem ajudar a equilibrar as contas públicas. As conclusões são da consultora financeira Standard & Poor's. Um analista afirmou à agência de notícias Lusa que o programa de reformas de Luanda pode equilibrar a avaliação negativa que pende sobre a dívida pública angolana. Aquela agência de notação financeira estima ainda que o PIB de Angola se tenha contraído 1,1% em 2019.
DW África. Deutsche Welle.
O governo de Angola apresentou esta segunda-feira no Fórum Mundial Urbano as diretrizes da primeira Política Nacional de Habitação do país. O projeto, feito em parceria com a ONU Habitat, quer garantir casas dignas e acessíveis a toda a população. Os pormenores com Karina Gomes, a partir de Abu Dhabi.
O déficit de habitação condigna para os cidadãos angolanos, sobretudo os que vivem em situações de vulnerabilidade social, aumentou nos últimos anos em Angola. Esta é uma constatação da Diretora Nacional de Habitação. No Fórum Mundial Urbano, que decorre em Abu Dhabi, Ana Pereira sublinhou o principal desafio.
Digo que seja a estabilidade econômica, porque nós ainda temos terra para construir, estamos a elaborar já alguns planos, mas a capacidade financeira tanto do país como do cidadão é o maior desafio.
Ana Pereira participou da maior conferência global de assuntos urbanos para apresentar os passos iniciais da primeira Política Nacional de Habitação já existente em Angola, que tem como principal objetivo...
Essencialmente a garantia da habitação condigna e acessível a todos.
O projeto está a ser conduzido em parceria com o Programa da ONU para os Assentamentos Humanos, ONU Habitat, num processo amplo de consulta com o governo central, governos provinciais e municipais, a sociedade civil e empresas privadas. O projeto envolve todas as 18 províncias, mas será mais aprofundado nas províncias do Uambo, Luanda, Moxico e Zaire. O Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, lançado em 2009 pelo governo do ex-presidente João Lourenço, concentrou o financiamento privado na construção de habitações para a classe média angolana, em vez de construir habitações sociais.
Em 2009, nós estávamos a falar de 1 milhão de unidades habitacionais, necessidade para garantir a estabilidade. De lá para cá, a população cresceu. Agora temos cerca de 28 milhões de habitantes.
A Política Nacional de Habitação Angolana prevê a revisão da Lei de Terras e da Lei de Fomento Habitacional. Thomas Ramalho, chefe do Conselho Técnico da Representação Regional para a África do ONU Habitat, explica que...
O princípio maestro da política de habitação de Angola se refere ao seu artigo constitucional. Então, basicamente, o que a gente fez foi, a partir da Constituição de 2010, a gente tentou extrair daí quais seriam os elementos interessantes para se formular uma política, né? Como a gente implementa a Constituição na prática em termos dos seus direitos ligados às questões fundiárias, às questões urbanas e às questões de habitação. Então, a Constituição de Angola fala em direito à moradia e à qualidade de vida, que é a maneira como a gente também interpreta hoje em dia.
Este ano, em que se prevê a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola, Ana Pereira sublinha que a implementação da Política Nacional de Habitação vai depender da articulação dos novos autarcas.
As autarquias vão ter poder de gerir a terra e de promover a habitação. E ainda assim, existe atualmente o imposto que é o IPU habitacional, que vai ser descentralizado também para a autarquia. Ou seja, o autarca com esse valor do IPU pode fazer algum investimento ou promover a habitação.
Fernando Eduardo Manuel, administrador municipal de Viana, na província de Luanda, acredita que a descentralização de competências vai ser positiva.
Com as autarquias estará, portanto, mais desenvolvido, mais, digamos, reafirmado uma competência que têm agora as administrações municipais já de concederem alguns direitos fundiários, que é uma das dificuldades que se tinha, sobretudo na busca do financiamento e na constituição das garantias que os bancos exigem.
Karina Gomes, de Abu Dhabi, para a DW.
E vamos agora até ao Kwanza Norte, em Angola, para ver um caso concreto de falta de políticas públicas de ordenamento territorial. Os casos de conflitos de terra nos municípios desta província afugentam empresários e deixam a população insegura. Em causa estão várias expropriações que contam com a conivência do governo. António Domingos com os detalhes.
Os conflitos de terra estão a tirar o sono do governo da província do Kwanza Norte. A DW África ouviu o vice-governador para o setor técnico e infraestruturas, Mendonça Luiz, que pede uma mudança de consciência aos nativos possuidores de terras.
Se não tivermos investidores, não vamos ter emprego. Se não tivermos emprego, não vamos poder ganhar dinheiro. Se não ganharmos dinheiro, não vamos melhorar as nossas condições de vida.
O atual administrador municipal de Ambaca, Francisco Cambango, reconhece que a circunscrição sob sua jurisdição é tradicional em termos de conflitos de terras. Por isso, o governante pede diálogo entre as comunidades locais e os empresários nacionais e internacionais.
O que temos de fazer agora é encontrar aqui uma linha de pensamento entre o empresário e as comunidades.
Em dezembro último, o município de Ambaca foi palco de revolta popular devido aos conflitos de terra entre a comunidade local e os fazendeiros nacionais e estrangeiros que supostamente desapropriaram vários hectares nas comunas do Tango, Luinga e Maua. O cenário está a deixar investidores internacionais com receio e eles já consideram a possibilidade de abandonar os negócios. A Sociedade Agrícola Portuguesa Irmão Chaves, por exemplo, foi obrigada a indemnizar moradores das localidades das Pambas, município de Lucala, por ter danificado vários hectares de lavras de camponesas locais. Segundo revelou António Mendonça, diretor de projetos da referida firma agrícola portuguesa.
Não destruímos uma única lavra sem eu ter falado com a proprietária pessoalmente. Nós chegamos a um acordo de pagamento dessas mesmas lavras.
Ainda em Lucala, é visível também a disputa de terras entre as populações camponesas e as empresas portuguesas do setor agrícola, Turiagro e Lucalagro, que ocuparam largas superfícies de terras presumivelmente cedidas pela antiga administração municipal de Lucala. A DW África ouviu o atual administrador de Lucala, Mateus André Garcia, que não confirmou cedência de parcelas de terras às referidas sociedades. Confirmou apenas que chegou-se a um acordo entre a comunidade camponesa das Pambas e a empresa Irmão Chaves Por isso, as comunidades vão ser obrigadas a deixar as suas terras após serem indemnizadas pela referida firma do ramo agrícola.
Conseguimos encontrar um consenso. Eles começam a limpar o espaço da parte de baixo para posteriormente avançarem para a parte de cima.
Dendalatando para a Deutsche Welle, a voz da Alemanha, António Domingos.
DW Notícias.
A Organização das Nações Unidas apelou à comunidade internacional por mais fundos para apoiar os países afetados pela maior praga de gafanhotos dos últimos 25 anos. Segundo a ONU, uma nuvem gigantesca destes insetos, observada no nordeste do Quênia, pode afetar vários países da região. Há 13 milhões de pessoas em risco de fome na Etiópia, Somália, Quênia, Djibouti e Eritreia. Esta praga tem capacidade para comer num dia o equivalente à alimentação de 84 milhões de pessoas. O governo do Mali está a dialogar com grupos terroristas com vista ao fim da insurgência armada. A garantia é do próprio presidente do país, Ibrahim Boubacar Keita, que considera que o diálogo é a melhor maneira de explorar formas de terminar um conflito que atinge o país há 8 anos. A posição do chefe de Estado foi expressa em entrevista à Rádio Pública Francesa. É a primeira vez que o governo do Mali admite negociar com terroristas. O irmão do antigo presidente argelino Abdelaziz Bouteflika foi condenado a 15 anos de prisão. Saïd Bouteflika e 2 chefes dos serviços de informações estavam acusados de conspiração contra o Estado. A sentença anunciada ontem confirma a decisão de um tribunal de primeira instância. Saïd Bouteflika era um dos principais conselheiros do irmão, que renunciou à presidência da Argélia em abril de 2019. O líder da oposição e presidente do Parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou que vai regressar ao país em breve. Guaidó pede aos venezuelanos que reativem as mobilizações populares para derrotar o governo de Nicolás Maduro. O anúncio foi feito em vídeo. Juan Guaidó iniciou recentemente um périplo por vários países para reunir apoio internacional contra o regime de Caracas. O número de mortos devido ao novo coronavírus já ultrapassou a barreira dos 1.000 na China. De acordo com as autoridades de saúde em Pequim, só nas últimas 24 horas morreram mais 108 pessoas. O número total de casos confirmados da infecção é superior a 42 mil. O novo coronavírus foi detectado em dezembro em Wuhan, mas já alastrou a mais de 25 países.
DW, Espaço do Ouvinte.
Pedimos esta manhã aos nossos ouvintes para comentarem o agravamento da pena aplicada a Théodorine Obiang, em França. O vice-presidente da Guiné Equatorial foi condenado a uma multa efetiva de 30 milhões de euros. Márcio, mais comentários.
Mais comentários, Nuno. Matheus Maurício Madeb diz que a pergunta é se a justiça francesa responsabiliza o patrimônio ou a pessoa. Pelo que vejo, o importante era abocanhar os bens a favor do Estado francês e não ver se o patrimônio em causa reverterá a favor do Estado francês ou do povo da Guiné Equatorial. Paulo Taimo acha a decisão ótima, mas ele é da opinião de que o valor seja devolvido à Guiné Equatorial em forma de investimento nas infraestruturas públicas que a população necessita. Rosário Entepa acha que a decisão e a multa aplicada ao Théodorine Obiang pela justiça francesa são as melhores formas de controlar para que a economia que não seja extraviada por qualquer um de conduta duvidosa, ou seja, para que a economia não seja extraviada por qualquer um de conduta duvidosa. E também é a melhor forma para desencorajar os dois fenômenos que são branqueamentos de capitais e a corrupção. Matheus Citoy pede para buscarem o pai de Théodorine Obiang, o ditador da Guiné Equatorial, Théodore Obiang, há 4 décadas no poder. Victorino Silvestre diz que já é bom sinal da justiça francesa, mas também deixaram passar muito tempo depois de sugar as taxas e impostos só agora chamam a razão, diz ele aqui. Francisco Macefo diz que a justiça francesa agiu bem, mas os bens é do povo da Guiné Equatorial, devem ser devolvidos. Sobre o conflito de terra em Angola, Flávio Marroquim diz que o governo não tem leis que regulam a propriedade de terra. Eu mesmo, sendo um residente local, tenho muita dificuldade para adquirir o espaço, diz ele aqui. Valdio Lucas de Carvalho lembra que sempre existiu conflito. Esses mais velhos primeiro pensam nas michas, com isso o país fica mergulhado no desemprego, diz aqui o Valdio, terminando os nossos comentários com um certo bom humor para esta manhã, Nuno.
Obrigado, Márcio. Agradeço também aos ouvintes pelas participações. Passe na nossa página www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Tenham um bom dia.